A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vão... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O programa de hoje está a cargo dos vereadores José Fontana e Maria Loreci Caús. Para começar, iremos conversar com o vereador Fontana. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos mais uma vez aqui com muita satisfação, levando ao ar o programa da Câmara Municipal de Vereadores. E no início já é preciso esclarecer que eu estive no programa da semana anterior e naquela oportunidade o programa foi destinado à mesa diretora da Câmara Municipal. Portanto, estive eu, acompanhado do primeiro secretário Luca, e levamos as informações dos trabalhos desenvolvidos aqui na casa. E nem poderia ser diferente. Entretanto, agora, nesta manhã, eu estou aqui não na condição de presidente, mas como vereador, levando as informações do meu ponto de vista, daquilo que eu entender como importante para esse programa.
Então, vamos começar falando um pouco sobre o trabalho na Câmara de Vereadores.
Muito bem, Silvia. Então, nós, como foi muito amplamente discutido na semana passada, os trabalhos estão transcorrendo dentro da normalidade, tudo muito bem encaminhado. Nós conseguimos zerar a pauta dos trabalhos. Todos os projetos encaminhados foram apreciados e, portanto, estamos rigorosamente em dia com todos os trabalhos. O entendimento está muito bem aqui nos trabalhos, estão sendo desenvolvidos da melhor maneira possível, com amplo entendimento, com discussões muito bem colocadas e oportunizando a todos que coloquem a sua opinião de acordo com o seu pensamento. E pretendemos continuar dessa mesma maneira, levando adiante com determinação, com coragem, com a necessária agilidade para que os trabalhos da Câmara não venham atrapalhar o andamento do próprio Executivo, por exemplo.
Recentemente, o senhor noticiou a liberação de algumas emendas para o município, dentre elas, uma que será destinada pelo deputado Luiz Antônio Covatti. O que o senhor tem a falar a respeito?
Veja bem, Silvia, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, mas está agendado para sexta-feira, às 10 horas da manhã, uma visita do deputado Luiz Antônio Covatti, que estará trazendo o documento autorizando um recurso de 250 mil para o município, que será destinado para a pavimentação de ruas da cidade. Um recurso que vimos pleiteando já juntamente com o Carlinhos há bastante tempo e que agora finalmente o deputado está nos atendendo com esse recurso que consideramos importante, até porque nessa área de pavimentação de ruas nós temos uma demanda muito grande e sem dúvida nenhuma vai contribuir muito para que a gente possa melhorar esse aspecto das vias da nossa cidade. Também tivemos e já colocamos no programa anterior um recurso da senadora Ana Amélia Lemos de R$100 mil que será destinado para a compra de equipamentos para a Associação Hospitalar de Ronda Alta. E também tem um recurso que está sendo destinado de R$100 mil pelo deputado Jerônimo Gergen, que deveremos tratar aí nos próximos dias, do Ministério da Agricultura, que virá para beneficiar o setor da agricultura. Não está definido ainda no que será aplicado, mas oportunamente estaremos também divulgando esse recurso, que embora de R$100 mil, mas importante para que se possa fazer alguma coisa nesse sentido.
Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito.
Muito bem, Silvia. Na verdade, não há como não se reportar a esse assunto, porque isso chamou a atenção do país, não só do país, do mundo inteiro praticamente estava voltado a essa decisão do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. E digo que foi uma decisão muito importante e por essa razão o Brasil estava voltado para, naquele momento, para acompanhar de perto o que aconteceria. E foi um dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal, eu acredito que de todos os tempos, não só pelo fato de estar se tratando do habeas corpus do presidente Lula, também por isso porque se trata de um ex-presidente. mas sobretudo porque aquela decisão teria implicações com relação a todos os condenados. E vejam bem, na eventualidade do Supremo ter concedido habeas corpus, ia abrir a possibilidade para todos os condenados da Lava Jato também recorrerem e eventualmente serem liberados, porque todos os condenados que lá estão o foram da mesma forma como foi o presidente Lula, com decisão de colegiado de segundo grau. Na eventualidade de abrir esse precedente, que é muito sério, estaria se dando as condições para que todos tivessem, e o tribunal teria que votar da mesma forma para os outros presos, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, José Dirceu e tantos outros que estão lá, condenados na mesma condição. E não só para estes, também para aqueles que estão cumprindo pena de outros crimes, como estupro, como pedofilia, como assassinatos, enfim, abriria a possibilidade para todos, porque a lei tem que ser igual para todos. Se podemos destacar um ponto positivo da decisão, é que finalmente estamos vendo no Brasil a lei ser igual para todos. Para colocar a cumprir pena aqueles que cometeram pequenos delitos, assim como aqueles que estão cometendo esses crimes contra a nação brasileira, contra o patrimônio público, contra os crimes de colarinho branco, contra a elite brasileira, finalmente podemos dizer que a lei começa a valer para todos os brasileiros. E ressalto mais uma vez a importância daquela decisão, principalmente por essa razão que acabei de colocar, que iria beneficiar muita gente que hoje está condenado nas mesmas condições do que está sendo o presidente Lula. Agora, ainda até o cumprimento da sentença, deve decorrer alguns dias, porque tem a possibilidade de entrar novamente com recursos no TRF4, que são os embargos dos embargos, que nada mais é, na minha visão e de muitos, mais uma decisão protelatória, simplesmente. E de antemão já pode-se saber que vai ser denegado esse recurso, e em breve eu imagino que pode ser determinado o início do cumprimento da pena, que será a decretação, então, da prisão do ex-presidente Lula. Tudo isso mostra para o Brasil e para o mundo, então, que o Brasil finalmente começa a trilhar um novo caminho, se ter uma nova visão e acabar de uma vez por todas com a questão de que quem tem dinheiro não será preso. Quem tem dinheiro tem condições de interpor todos os recursos e que acaba, na maioria dos casos, prescrevendo pelo decurso de prazo.
Muito bem, vereador. Então, agora fica o espaço para suas considerações finais.
Silvia, o que nós então pretendemos daqui para frente é continuar trabalhando da mesma maneira para atender os anseios da população do nosso município. Estamos praticamente todo dia presentes aqui na Câmara de Vereadores para poder dar continuidade ao nosso trabalho, acompanhar de perto os trabalhos que se desenvolvem pelas comissões, e certamente nos próximos dias deverá dar entrada a alguns projetos importantes, e oportunamente então estaremos colocando também sobre isso para que possam ter a sua tramitação, o seu desfecho da melhor maneira e de acordo com os anseios da nossa população. Muito obrigado, Silvia, pela oportunidade. Em outros programas estaremos novamente aqui trazendo mais informações para toda a população do nosso município.
A partir de agora, conversaremos com a vereadora Maria Loreci. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes. É com alegria que a gente está aqui na Câmara de Vereadores para passar as informações dos nossos trabalhos.
Então, vamos começar comentando sobre os dois projetos que foram aprovados na última sessão.
No programa de hoje, então, eu vou comentar desses dois últimos dois projetos enviados para análise e votação. Um deles é o projeto número 003, para a contratação de um psicólogo. Depois de longo debate, foi aprovado por unanimidade. Eu votei favorável por entender que o trabalho de um profissional em psicologia é de extrema importância e necessidade para auxiliar os trabalhos da educação, mais precisamente nas escolas. Sabemos que este profissional não vai resolver todos os problemas, porém, é mais uma alternativa que a administração municipal oferece para contribuir com o aprendizado, também com a convivência sociocultural das crianças e adolescentes de nosso município. Com mais um psicólogo, juntando-se ao quadro de professores municipais e com os professores de música, de dança, de canto, de esporte, forma-se aí uma equipe qualificada para a melhor formação de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e socialização. Digo de passagem que é uma ação conjunta para resolver os problemas, né? E por falar em resultado, constatamos a procura expressiva de pessoas que aderiram aos projetos oferecidos pela administração municipal, tanto é que foram inscritos 250 para as atividades esportivas através das escolinhas de vôlei, de futsal e futebol de campo. Mais de 90 meninas para o balé, mais de 20 inscritos na aula de violão, quase 30 nas oficinas de gaita e teclado e mais de 30 nas oficinas de canto. É bom lembrar que estas aulas são totalmente gratuitas em turno inverso do horário escolar. Estas ações são louváveis e são alternativas que fazem a diferença. A soma de esforços e trabalhos fazem o município ter uma educação reconhecida nas esferas estaduais e federais como uma educação de qualidade, né? Também eu gostaria de comentar sobre o projeto número 002, que firma consórcio entre o município e a FAMURS. Aprovamos por unanimidade e eu votei favorável também por entender a importância de trabalhar coletivamente. E o consórcio propicia isso, principalmente nas compras, porque tem um resultado extraordinário e uma economia grandiosa. Nós já temos essa experiência aqui em Ronda Alta com os consórcios de compras e serviços que estão dando certo e, por isso, a aceitação desse projeto com a FAMURS.
Na última sessão plenária, foi comentado sobre a situação das estradas do interior. Então, eu gostaria que você conversasse um pouco a respeito deste assunto.
Na verdade, Silvia, na última sessão aconteceu isso realmente, das duas bancadas. E tendo em vista, então, principalmente agora, nesse período, da necessidade de ter uma estrada melhor para o escoamento da safra de soja. Claro que estrada de qualidade é necessário sempre, né? Tem a retirada do leite, enfim, é necessário sempre ter estrada melhor. Porém, não é fácil atender todas as demandas, até porque nosso município tem uma extensão territorial imensa. E falando com o secretário responsável, ele me disse que está fazendo o possível e se esforçando para atender e concluir o planejamento do plano safra. Esperamos que realmente o mesmo consiga o mais depressa possível concluir esse trabalho, até porque os agricultores buscam obter um bom resultado, eles investem muito no plantio, cuidados até o final e merecem condições de trafegabilidade da melhor maneira possível. E por falar em agricultura, em agricultores, é notável o empenho que eles vêm fazendo para melhorar a produtividade de grãos, investindo forte na qualidade e usando a tecnologia oferecida pelas empresas do ramo. O mesmo acontece com a bacia leiteira, com o gado de corte, com a suinocultura, avicultura e piscicultura. Quero deixar aqui o reconhecimento e a gratidão pelo desempenho das famílias que buscam cada dia mais inovações para competir no mercado. É muito bom ver que as famílias se unem, unem suas forças, os filhos ajudam os pais ou vice-versa, as mulheres trabalhando lado a lado, enfim, todos com o mesmo objetivo em prol do desenvolvimento e contribuindo com o seu município. Sabe, Silvia, eu vou ressaltar uma coisa que bem interessante, que quando eu vou para o interior, eu vejo as mulheres na labuta, trabalhando incessantemente, com muita alegria, com muita força. Elas trabalham com a força braçal, cuidando de suas propriedades, seja na lida do leite e outras atividades da hortifruti, granjeiro, enfim, produzindo alimentos com afinco e alegria. Também tem outras mulheres que pilotam caminhões, trazem para os seus grãos, elas pilotam e levam lá nos silos para descarregar, contribuindo assim com a sua família. Também fazendo piloto de colheitadeiras e tratores. Isso é algo que a gente tem que registrar. As mulheres estão realmente contribuindo, sempre contribuíram, mas agora, mais que nunca, elas estão fazendo esse trabalho maravilhoso junto com as famílias. Eu desejo que todos possam dar continuidade às suas atividades da agricultura, não importa o tipo de atividade ou local de trabalho, porque a agricultura, na sua amplitude, é o pilar principal do nosso município. Antes de encerrar, eu quero lembrar também que foram adquiridos recentemente máquinas para melhorias de estradas e principalmente as ruas de nossa cidade. Foi adquirida então uma vibroacabadora de asfalto e também um britador. Ambos serão de grande importância para os serviços de nosso município. E por fim, quero dizer que teremos em breve uma grande oportunidade de apresentar as potencialidades de nosso município através da 12ª FECIATRA, que vai acontecer de 18 a 20 de maio, que está sendo feita agora a divulgação em toda a região. E muitas empresas do nosso município e de outros já confirmaram presença. Com essa adesão e interesse, com certeza teremos a realização de uma grande feira. E também, falando em feira, você sabe que tem um projeto de remodelação nas dependências do ginásio onde acontece a feira. E já foram iniciados então algumas atividades, algumas obras, a gente pode observar ao redor do ginásio, no espaço externo, para dar a comodidade que os feirantes, que as pessoas, os visitantes merecem.
Muito bem, então, vereadora Loreci. Agora fica o espaço para as suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Câmara passando informações e dizer também para a comunidade que participem das sessões. E quero dizer também que é muito bom morar em Ronda Alta, onde tantas pessoas às vezes vê coisas negativas, mas é importante que nós unamos nossas forças e acreditamos nesse povo, que realmente Ronda Alta é um município espetacular, tanto na sua composição, na geografia dele, quanto as pessoas que aqui residem. Então vamos respeitar isso, vamos viver em harmonia, porque nós somos os moradores daqui e nós temos essa obrigação. Desejo a todos um bom final de semana, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.